Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 11. Creio tê-la visto anteontem 22 vezes na palpebra de Fidelia, referi-me ao dissidência do pai e do marido. Não quisera agora lembrar-me dela, nem tê-la visto sequer subespeitado. Não gosto de lágrimas, ainda em olhos de mulheres, sejam ou não bonitas, são confissões de fraqueza, e eu nasci com tedio aos fracos. Ao cabo as mulheres são menos fracas que os homens, ou mais pacientes. Mais capazes de sofrer a dor e a adversidade.
Amém. Resolvido não viver mais, e lave uma página com a sombra da sombra de um assunto.
Também, se foi verdadeiramente lágrima, foi tão passageira que, quando dei por ela, já não existia. Tudo é fugaz neste mundo. Se eu não tivesse os olhos adoentados, dava-me a compor outro Eclesiastes, a moderna, posto nada a ver moderno depois daquele livro. Já dizia ele que nada era novo debaixo do sol. Se o não era, então, não o foi e nem será nunca mais. Tudo é assim contraditório e vago também. Alegria do casal Aguiar é coisa manifesta. Marido e mulher não inventaram ocasiões e ões e maneiras de viver com os dous e com alguns amigos, entre os quais parece que me contam. Já passeiam, e se não projetam bailes é porque os não amam de si mesmos, mas se Fidelia e Trintão os quisessem, estou que eles os dariam. A verdade, porém, é que os dous pedes não chegaram a tal ponto, mormente Fidelia que se contenta de conversar e sorrir, não vai a teatros, nem a festas públicas. Os passeios são recatados pela hora e pelos lugares. Ou vão as duas sós, ou se eles vão também, trocam-se às vezes, dando a guiar o braço a Fidelia e Dona Carmo aceitando de Tristão. Assim os encontrei há dias na rua de Ipiranga, eram 5 horas da tarde. Os dous velhos pareciam ter certo orgulho na felicidade. Ela dizia com os olhos e um riso bom que lhe fazia luzir a pontinha dos dentes toda a gloria daquele filho que o não era, aquele filho morto e redivivo. E o rapaz era atenção e gosto também. Quanto ao velho, não ostentava menos a sua delícia. Fidelia, que nem não publicava nada, sorria, é certo, mas pouco e cabisbaixa. E lá foram andando, sem darem por mim, que vinha pela calçada oposta. Como eu ainda gosto de música, a noite passada... Em casa do Aguiar, éramos algumas pessoas.
13?
Só agora, ao contar de memória os presentes, vejo que éramos 13. Ninguém deu então por este número, nem na sala, nem à mesa do chá de família. Conversamos de coisas várias, a que Tristão tocou um pouco de Mozart, ao piano, a pedido da madrinha. A execução veio porque faíamos também de música, assunto em que a viúva acompanhou o recém-chegado com tal gosto e discrição, que ele acabou pedindo-lhe que tocasse também. Fidelia recusou modestamente, ele insistiu, Dona Carmo reforçou o pedido do afilhado, e assim o marido, Fidelia acabou cedendo, e tocou um pequeno trecho, uma reminiscência de Schumann. Todos gostamos muito. Tristão voltou ainda uma vez ao piano, e pareceram apreciar os talentos um outro. Eu saí cantado de ambos, a música veio comigo, não querendo que eu dormisse. Cheguei cedo a casa, 11 horas, e só perto de uma comecei a conciliar o sono. Todo o tempo da rua, da casa e da cama foi consumido em repetir trechos e trechos que ouvira na minha vida. A música foi sempre uma das minhas inclinações, e se não fosse temer o poético e acaso o patético, diria que é hoje uma das saudades. Se a tivesse aprendido, tocaria agora ou comporia, quem sabe. Não me quis dar a ela, por causa do ofício diplomático, foi um erro. A diplomacia que exercia em mim era antes função decorativa que outra coisa. Não fiz tratados de comércio nem de limites. Não celebrei alianças de guerra. Podia acomodar-me às melodias de sala ou de gabinete. Agora vivo do que ouço aos outros. Há 2 ou 3 meses ouvi o Fidelia que nunca mais tocaria, tendo desde muito suspendido o exercício da música. Repliquei-lhe então que um dia, a sós consigo, tocaria para recordar. E a recordação traria o exercício outra vez. Ontem bastaram as instâncias da gente a guiar para mover uma vontade já disposta, ao que parece. O exemplo de Tristão ajudou-a a sair do silêncio. Repito que saí de lá encantado de ambos. Quem sabe se a esta hora, e desde 6h não estará ela em casa, com espanto da família e da vizinhança, diante do piano aberto, a começar alguma coisa que não toca muito. E as dela irão falando, pensando... vivendo aquelas notas que a memória humana guarda impressas. Provavelmente tocará como ontem, sem música, de cor, na ponta dos dedos. Antes de ir para a mesa, escrevo a confirmação de que consdurei de manhã,
Fidelia e efetivamente acordou os ecos da casa e da rua. Contou Mo há pouco com o próprio desembargador Campos. A diferença é que não foi às 10h30, mas às 7. Campos estava ainda na cama, quando ouviu os primeiros acordes de uma composição conhecida, parece que italiana. Não chegou a crer que fosse ela, mas não podia ser outra pessoa. Um criado chamado por ele veio dizer-lhe que sim, que era ela mesma. Tocou algum tempo. Quando ele entrou na sala, tinha acabado, mas estava ainda ao piano, ante um folheto de músicas aberto, a soletrar para si. Quando ouviu tocar, disse ela fazendo rodar o banco. O creio que desaprendi alguma coisa. Sinto os dedos um pouco tolhidos, já os senti assim ontem. A composição é que me não esqueceu. Coisas de defunta, respondeu ela querendo sorrir. Posto não seja grande apreciador de música, o desembargador parece satisfeito daquela ressurreição, como lhe chama. Tudo é viver com mais ou menos barulho, disse ele. Confessou-me que a tristeza da sobrinha o aflige muita vez, e a não levá-la a bailes ou teatros, contentava-se de a ver tocar em casa, e até cantar se quisesse. Fidelia também sabe cantar, tem muita arte e linda voz. Mas até agora não queria uma coisa nem outra. Não é que não encha a casa consigo mesma, sem música, porém, era uma das suas ocupações de outrora, e a abstenção datada viuvez. Quis ponderar ao desembargador que o exercício da música podia conciliar-se muito bem com o estado, uma vez que a arte é também língua, mas tudo isso me passou rápido pela cabeça. Era caso poético para um magistrado, sem contar que podia ser indiscreto também. Contentei-me de aceitar o convite que ele fez de ir ouvi-la, em casa dele, ou hoje, amanhã depois, quando quera. Por enquanto, vou jantar. Creio que não saio mais hoje, mas que hei de fazer com estes pobres olhos? Ler é piorar usar. Se eu soubesse música, pegava do violino, trancava bem as portas para não ser ouvido da vizinhança, e deixava-me ir atrás do arco. Talvez saia a passeio. Aniversário da Batalha de Sedan. Talvez vá à casa do desembargador pedir a Fidelia que, em comemoração da vitória prussiana, nos dê um pedaço de Wagner. Nem alguém outro. Tristão estava lá e deu-nos um trecho de Tannhäuser. Mas a viúva Noronha recusou o pedido. Sapondo que fosse luto pela lembrança da derrota francesa, pedi-lhe um autor francês ou qualquer, antigo ou moderno, posto que a arte, disse-lhe com alguma afectação, naturaliza a todos na mesma pátria superior. Sorriu e não tocou, tinha um pouco de dor de cabeça. Aguiar e Carmo, que lá estavam também, não me acompanharam no pedido, como se lhes doesse a cabeça da amiga. Outra preciosidade de estilo, está renovada de Sévigné. Emenda essa língua, velho diplomata. A razão verdadeira da recusa pode não ser dor de cabeça nem de outra qualquer parte. A quer me parecer que Fidelia vai junto comigo e tocaria para si, caso estivesse só. Naquela outra noite, em casa do Aguiar, deixou-se arrastar e tocar para as 12 pessoas que lá estavam, levada do sobressalto, de um acordar do gosto antigo. Agora abana a cabeça, não quer divertir os outros. Tocará para o tio-tio de manhã e para si durante as horas de desembargo. Quando muito satisfará os dois pais postiços, alguma vez. Signal de não tinha dor de cabeça, é que ouviu a Tristão com evidente prazer e aplaudiu sorrindo. Não digo que a música não tenha o dom de fazer esquecer um mal físico, mas desconfio que não foi assim neste caso. Os dois conversaram de Wagner e de outro Torres, com interesse, e provavelmente com acerto. Eu falei também o meu pouco. Depois atendi ao que me disse Aguiar, acerca de Tristão. Parece que vem liquidar também alguns negócios do pai, soube hoje por ele mesmo. Deus queira que não acabe tão cedo. Não são negócios do foro, se algum chegar lá, provavelmente ele deixa procurador aqui. Sabe já que ele vai entrar na Câmara? Disse-me que aceitou de alguns chefes de Lisboa elegê-lo deputado. A Carmo, que queria prendê-lo por um ano ou mais, ficou aborrecida e triste, e com ela. Trocamos os nossos aborrecimentos. Quero dizer, e figamos, como com o dobro cada um. Gostei desta palavra de Aguiar, e decorei-a bem para me não esquecer e escreveu aqui. Aquele gerente de banco não perdeu o vício poético. É bom homem, creio que já o escreve alguma vez, mas lá vai ainda agora. Não perco nada a repeti-lo. Falávamos a um canto da sala, onde Campos e Tristão foram ter conosco, deixando as duas damas entregues uma à outra. E eu cá de longe fiquei a mirá-las encantadoras naquela expressão de si mesmas. A harmonia dos cabelos brasileiros de uma e dos cabetos pretos de outra, as vozes que trocavam baixos sorrindo, com os olhos brandos e amigos. Tudo isso me faria perguntar a mim mesmo, porque não eram realmente mãe e filha. Esta casada com algum rapaz que a merecesse e aquela casada ou viúva, não importa, consolar se veria o marido do perdido com a filha eterna. Toda filha moça é eterna para as mães envelhecidas. Mas ainda uma vez notei que pareciam antes irmãs, tal a arte de Dona Carmen em se fazer moça com as moças. A matéria da conversação não sei qual fosse, nem vale a pena cogitá-la, não daria mais interesse ao grupo. De uma vez demorando-se Fidelia em consertar a posição do broche, Dona Carmo substituiu-lhe os dedos pelos seus e consertou-lhe a de todo. Relendo o dia de ontem fiz comigo uma reflexão que escrevo aqui para me lembrar mais tarde. Quem sabe se aquela afeição de Dona Carmo, tão meticulosa e tão serviçal, não acabará fazendo dano à bela Fidelia. A carreira desta, apesar de viúva, é o casamento, está na idade de casar, e pode aparecer alguém que realmente a queira por esposa. Não falo de mim, Deus meu, que apenas tive veleidades sexagenárias, digo alguém de verdade, pessoa que possa e deva amar como a dona merece. Entregue a si mesma, poderia acabar de receber o noivo, e iriam ambos para o altar, mas entregue a Dona Carmo, amigas uma da outra, não dará pelo ouro pretendente, e lá se vai embora um destino. Em vez de mãe de família, ficará viúva solitária, porque a amiga velha há de morrer, e a amiga moça acabará de morrer um dia, depois de muitos dias. A reflexão é verdadeira, por mais que se lhe possa dizer em contrário. Não afirmo que as suas coisas se passem exatamente assim, e que os três, os quatro, contando do velho Aguiar, os cinco e seis, juntando o tio e o primo, não façam com o noivo adventício uma só família de afeição e de sangue, mas a reflexão é verdadeira. A afeição, o costume, o feitiço crescente, e por fim o tempo, o cúmplice de atentados, negarão a bela viúva a qualquer namorado trazido pela natureza e pela sociedade. Assim chegará ela aos 30 anos, depois aos 35 e 40. Quando a esposa Guiar morrer não se contentará de a chorar, lembrar-se-á dela, e as saudades irão crescendo com o tempo. O pretendente terá desaparecido ou passado a outras alegrias.